programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva. Primeira hora falámos com o Nuno Abrantes, ele está ainda na nossa companhia, nosso comentador é também treinador de futebol. Falámos também com o José Mota, o homem dos mais de 700 jogos ao mais alto nível. E agora vamos falar de rugby. Vamos abrir esta segunda hora com o rugby, com o campeão nacional de rugby. O Benfica venceu, como se sabe, o Cascais no passado fim. Aliás, não venceu, perdeu com o Cascais, mas o Cascais não conseguiu o número de ensaios que era preciso para que fosse campeão nacional. Temos connosco o Chico Fernandes, que faz parte da equipa técnica do Benfica. Olá, Francisco, como é que estás? Tudo bem? Boa noite. Olá.
Obrigado, está bem, está bem, obrigado.
Ah, então, o teu português está bom ou não?
Está mais ou menos agora.
Está
melhor, está melhor, está a ficar.
Está melhor, está a ficar melhor. Francisco, antes de mais...
É mais para... fácil para vocês.
Bom, para a fé, está aqui o Henrique, também é francês, também está tudo bem. Francisco, parabéns em português, por ton travail, pour le titre de Benfica. Tu peux nous faire un petit résumé de ta saison avec Benfica?
Un petit résumé, en fait, le résumé, ça a été que oui, je suis arrivé au Benfica. Écoute, tout à restructurer, tout à remettre en ordre, tu vois, tout ce qui est extra sportif, les joueurs. Tu arrives au mois de septembre, il te manque 40% des joueurs. Donc, toutes les recrues qui sont arrivées au mois de janvier. Donc, pendant une partie championnat, ça a été long. Mais bon, voilà, du coup, beaucoup de travail. Après, voilà, c'est une saison très compliquée dans tout. Mais qui se finit super bien et après on a restructuré le club. Du coup, on est devenu un club quasiment professionnel avec des joueurs qui s'entraînent la journée et pas le soir. Des joueurs qui font de la muscu le matin, des entraînements le matin et l'entraînement à 12h30. Et écoutez, puis voilà, ça a été. On a grâce à ça, je pense que c'est le futur rugby portugais. Je pense que doit passer par là. Les clubs doivent structurer leurs effectifs, leur staff et leurs conditions de travailler dans le monde professionnel, quoi.
Justement, tu sentais qu'il y avait une exigence, enfin, en tout cas une volonté du groupe et du club, en tout cas, de tendre vers ce professionnalisme que tu as connu en France ?
Eh bien, en fait, c'était plus au niveau des joueurs. Tu voyais qu'il y avait quand même une structure, en fait. En fait, on a une structure, en fait. On a une grosse structure que le Benfica Foot nous met à disposition. Et c'est savoir comment l'utiliser. Et les joueurs étaient très demandeurs. Voilà, on avait quand même pas mal de joueurs qui étaient déjà pros ici. Mais c'est amener les gens qui travaillent à être professionnels, en fait. Pouvoir s'entraîner entre midi et deux. Et on a mis cette exigence d'entrée. Enfin, pas d'entrée. Au bout de 3 mois, on s'entraînait encore certains soirs. Et un jour, on s'est dit, on arrête. On va rendre ce club professionnel de A à Z. Et je pense que grâce à ça, on est champion cette année parce que les joueurs ont l'habitude de s'entraîner dur aux entraînements, de penser qu'au rugby la journée et pas attendre toute la journée et attendre le soir à 20h pour s'entraîner, quoi. Et ça, je pense que ça a été un facteur qui nous a permis d'être champion cette année.
Et est-ce que ça donne du crédit pour l'avenir, en tout cas au niveau de Benfica? On sait l'importance forcément qu'a d'abord le foot au sein de Benfica, et ensuite on va dire les autres modalités, et maintenant de voir aussi que le rugby sait être champion, comme a pu l'être toute modalité au niveau du club. C'est important, en tout cas maintenant, de montrer qu'il y a le rugby qui existe aussi.
Mais oui, mais en fait, moi, ce que je veux faire comprendre au Benfica Foot, c'est que le rugby est le deuxième sport mondial aujourd'hui. Et que le Benfica Rugby n'est pas pris comme le deuxième sport, est pris comme le dernier. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a fait un gros pas en avant. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment qu'ils ouvrent les yeux parce que il y a vraiment, si c'est le Benfica, c'est vraiment le club où il y a le plus de potentiel dans tout, dans la structure, dans le professionnalisme. Mais là, le jour où on aura, voilà, donc encore plus d'aide, donc forcément, on aura plus de victoires, plus de titres, tout. Mais sans, et si tu veux, aujourd'hui, le fait d'être champion, il y a beaucoup de joueurs amateurs qui veulent venir maintenant. Juste le fait parce qu'en fait, ils savent qu'on s'entraîne comme des pros. Et les joueurs qui jouent en équipe nationale du Portugal veulent s'entraîner comme ça. Parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Et je pense que c'est un bien pour eux et ils le savent.
Mais quand on a.
Bon, voilà, il faut.
Hein? Vas-y, non. Je te laisse finir, vas-y. Je vais poser ma question. Parce que j'allais dire.
Non.
Que... Vas-y, fini.
Vas-y, je sais plus.
Non, parce que j'allais dire justement, quand on a aussi, voilà. Quand on te présente Barachik Fernandes, donc qui a représenté à Seleção, qui a amené voilà le football, j'allais dire non, le rugby portugais, en tout cas être à rivaliser avec les plus grandes nations au niveau du rugby, est-ce que ça amène aussi quelque part du crédit de se dire ok, on a un joueur qui a représenté oui. notre nation et bien représenté maintenant, qui vient nous apporter aussi tout ce savoir-faire.
Voilà, oui, c'est sûr. J'étais, comme tout le monde me dit, un grand joueur. Maintenant, aujourd'hui, il faut que je sois un grand entraîneur, et ça, c'est le plus difficile. Mais c'est vrai que tous les joueurs que je veux recruter me disent, voilà, et même les joueurs qui veulent rester me disent, si tu restes pas, eh ben nous, on restera pas non plus, parce qu'on sait que derrière tout le travail qu'on aura fait sur un an, il va changer. Et donc, le but, c'est quoi? C'est que ça continue à évoluer, c'est que ça continue vraiment à évoluer dans cette voie-là. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on est champion, on est en renégociation, tout ça, et tout le monde est content, mais ils attendent qu'une chose, c'est que moi, je dise oui au Benfica pour que les joueurs disent oui aussi, quoi. Et tous les joueurs qui sont en dehors, qui veulent venir au Benfica, attendent que je signe pour s'investir vraiment au Benfica. Sinon, la moitié des gens, ils viennent pas, quoi. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est une plus-value, je pense que c'est un respect envers moi, tu vois, et je trouve ça gratifiant, quoi.
En tout cas, ça prouve en tout cas que pour l'instant ta reconversion est plutôt bien réussie. Et est-ce que c'est toi déjà tu sais ce que tu veux, est-ce que tu sais déjà la suite que tu veux donner en tout cas à ce titre?
Ben oui, moi c'est oui, voilà, c'est gratifiant, bon, tout ça. C'est vrai qu'après je suis venu ici, j'ai laissé ma famille en France. Franchement, si j'avais pas été champion, si je viens pour juste être pour finir deuxième ou troisième, je pense que ça aurait été, même si on avait fait une bonne saison, ça aurait été raté pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encourageant aussi pour moi, comme deuxième expérience comme entraîneur, d'avoir un titre. J'ai eu la montée l'année dernière avec les espoirs. Ça faisait 4 ou 5 ans que Béziers essayait de monter, on est monté. Et cette année, un titre, je peux mettre sur mon CV, tu vois, voilà, c'est vraiment bien. Et je pense que voilà, il faut quand même, qu'on s'appuie. Voilà, c'est vrai que moi j'ai une carrière derrière ça, et c'est vrai que bon, quand t'as une carrière comme la mienne, je m'enflamme pas du tout. Par contre, je reste humble.
Non, mais
c'est vrai que les joueurs te regardent différemment en fait. Ils te regardent complètement différemment et ils boivent ce que tu dis en fait. Et ça, c'est vraiment une facilité que j'ai eue en arrivant ici, c'est que j'avais besoin de rien prouver en fait. C'est que les joueurs, dès que je parlais, ils écoutaient. Et ça, je pense qu'au niveau des joueurs du groupe, je peux leur tirer le chapeau parce qu'ils m'ont beaucoup aidé dans l'intégration, si tu veux, de reconversion d'entraîneur. Et voilà, et pour aussi créer le groupe, parce qu'il fallait créer un groupe ici qui était un groupe très compliqué mentalement et trucs avec beaucoup de problèmes en interne. C'est vrai que sur ça, quand t'es entraîneur, quand tu crées un groupe, c'est le plus important pour moi. C'est pratiquement le plus important.
Mais c'est gratifiant de pouvoir justement rendre un peu plus au pays, parce que bon, c'est clair que quand on suit un peu le rugby, notamment de la sélection portugaise, on sait que souvent, il y a eu ce côté d'abord aussi regarder ce qui se passe en France avec des luso-descendants, et toi de te dire, mais non, on va aussi apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'il y a du talent sur place, et comme ça, on pourrait peut-être faire un mélange de ces générations qui grandissent aussi bien, qui ont été donc nés en France, mais qui ont de sang portugais, et des Portugais eux-mêmes pure souche, qui vont apprendre à ce que c'est le rugby de très haut niveau.
Ouais, moi qui suis un Portugais pure souche qui suis né au Portugal, c'est vrai que en plus le jour où j'ai arrêté l'équipe nationale, parce que bon, l'équipe nationale est à l'image de tous les clubs en fait. amateurisme au maximum. Enfin, c'est pas tout carré. Moi, j'adore quand c'est bien carré. Certes, j'arrive d'un monde professionnel, tout ça. Alors moi, j'ai essayé d'amener ça ici. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, c'était vraiment à l'image de ce que moi, je voyais en équipe nationale. Les clubs sont dans la même image, en fait. Ils sont vraiment dans le même registre. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu changer ici. C'était vraiment ça. Cet amateurisme qu'il y avait avec, mais pas grand chose, il n'y a pas besoin de grand chose, mais voilà, je veux que les joueurs se sentent bien, qu'ils aient tout quand eux ils veulent, voilà, des conditions carrées, quand il y a entraînement, c'est quand on leur dit 1h30, c'est 1h30, c'est pas 2 heures d'entraînement, tu vois, mais des trucs hyper simples, mais il faut que ça, dès qu'ils sentent que les joueurs c'est cadré, en fait, ils donnent encore plus. Et c'est ce qu'on a eu, c'est vrai que voilà. Et j'aimerais que tous les clubs, ce que j'ai pu apporter au Benfica, j'aimerais aussi que les autres clubs fassent un peu la même chose. Je sais qu'ils se renseignent aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, ils se renseignent du moyen de la méthode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils partent dans ça. Mais il n'y a pas besoin de moyens surdimensionnés. Enfin, c'est juste, voilà. Certes, il y a toujours besoin d'un peu d'argent, mais je le dis, il y en a de l'argent ici. Tous les clubs sont de Lisbonne. Il y a de l'argent, mais il faut travailler pour ça. Pour moi, il faut travailler parce qu'il y a des partenaires, il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, le rugby, il y a la Coupe du Monde, il faut en profiter. Il faut absolument profiter de ce truc qui est la Coupe du Monde dans un an, donc il faut que les clubs en profitent un maximum. Et ça, je pense qu'ils en profitent pas assez.
Ouais, c'est ça, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un retard à l'allumage qui a pas été bénéfique du fait de la première participation. Et là, on remonte au début des années 2000, donc de la sélection portugaise. Et les clubs, justement, n'ont pas su fructifier, on va dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Portugais à l'époque. Et ça, bon, encore heureux qu'il y a eu votre génération à vous qui est arrivée aussi derrière, avec aussi donc le savoir-faire et le faire savoir d'un Patrice Lagisquet aussi pour booster l'ensemble et de faire que ce Portugal, en tout cas maintenant, démontre qu'il peut rivaliser et se donne les moyens de rivaliser avec les meilleurs.
Ah mais tout à fait, la génération de 2007, je suis avec Antonio Aguilar comme entraîneur, il a fait la Coupe 2007, moi j'ai fait celle de 2023, et voilà, c'est vrai qu'en 2007, j'étais pas loin de la faire aussi. Mais cette génération-là n'a pas profité, mais vraiment pas, de cette Coupe du Monde qui était la première et tout. Et le problème, c'est que vu que c'était tout ça, c'est des anciens joueurs qui sont rentrés dans les staffs, dans les dirigeants de tous les clubs. Donc, ils sont restés un peu dans l'amateurisme. Ils n'ont pas su en profiter. Mmh. Et que nous, aujourd'hui, on a une nouvelle génération. La génération 2023, comme il y aura plusieurs entraîneurs qui vont sortir. Mais tout ça, il faut essayer de profiter de ça, c'est que, et ici, je pense qu'il y a encore un gros boulot, je pense qu'il y a dans 20 ans de retard. C'est pour rester gentil, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de tuer le championnat. Si tu le tues pendant 2-3 ans avec la même équipe, avec notre système de professionnalisme et tout, je pense qu'au bout d'un moment, les équipes elles vont devoir changer leur fusil d'épaule, quoi, et se mettre à cette méthode-là. Mais jusqu'à maintenant, ils se sont partagés le championnat, ils étaient tous contents, tranquilles. Tu vois, un coup c'était agronomie, un coup c'était le crudoul. Mais je leur tire un grand chapeau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Ils ont fait quand même de très belles choses. Mais l'équipe nationale a aussi besoin de ça. C'est d'avoir des joueurs portugais qui jouent au Portugal pro. Et ça, c'est très important pour que le championnat et l'équipe nationale continuent à évoluer. Parce que bon, aujourd'hui, l'équipe nationale évolue parce qu'il y a des Français. Pas parce qu'il y a des joueurs portugais, c'est parce qu'il y a des Français qui viennent. J'aimerais que ça change un petit peu, tu vois. Bon, même si je joue en France. Hein.
Bon, après, la France bénéficie aussi de Portugais, notamment certains Ramos. donc, on sait que la France. Ouh. Mais non, mais c'est vrai qu'on avait plutôt cette politique-là de voir. On met, y a la sélection portugaise, il y a le 15 Lusitanos aussi à côté, qui bataille avec d'autres franchises. Mais c'est vrai que le championnat domestique aussi doit être une vitrine finalement de l'évolution et peut-être aussi le premier miroir de ce que représentent en tout cas les jeunes générations portugaises.
Non mais tout à fait, oui. Je sais, voilà, Lusitanos qui est quand même, on va dire, l'antichambre de l'équipe nationale, qui permet de faire évoluer des jeunes. Mais le jour où t'as tous ces clubs-là qui montent rugbystiquement, qui trucs, pratiquement les Lusitanos, il n'y en a presque plus besoin en fait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui les Lusitanos, ils ont été obligés de créer une équipe Lusitanos pour pouvoir faire évoluer les joueurs. Aller jouer à l'extérieur, tout ça. Mais si ton championnat ici, il monte et tout le monde devient professionnel, mais là, je te dis un truc, il n'y a pratiquement plus besoin des Lusitanos. Parce que tous les joueurs seront en haut niveau, tous les joueurs auront l'habitude de s'entraîner comme des pros. Ils ont créé des Lusitanos parce qu'en fait, les joueurs n'ont pas l'habitude de s'entraîner comme des pros. Pour des jeunes, pour qu'ils évoluent, tu vois. Et qui est très bien d'ailleurs, je trouve ça très très bien. Hein. Mais voilà. je trouve que les clubs ici ont beaucoup, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et il y a les moyens. Il y a les moyens. S'ils s'en donnent les moyens, s'ils structurent un minimum, il y a vraiment les moyens. Est-ce que ça, on verra avec le temps.
Ouais, c'est ça. Et pour terminer, est-ce que tu fais au Portugal, ça trouve écho ou pas un peu en France?
Ah, forcément, ça trouve écho. J'ai des journalistes Le Raffut qui sont venus, qui ont fait un article sur Benfica Rugby. Et moi, j'ai encore Rugby Rama, j'ai toujours tout ce qui est tous les journaux là, qui vu le fait que je sois là, donc ils sont intéressés par ça. Alors, du coup, forcément, ça crée tout un truc. Si tu veux, ils parlent du rugby portugais. Et c'est ce que je dis à mes joueurs aussi. Je dis, vous avez aujourd'hui, vous avez un truc, c'est qu'en fait, toutes les équipes françaises, tous les clubs, toute la France regarde aujourd'hui le Portugal. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Même si vous jouez dans des clubs, ils regardent quand même. Hein. Et aujourd'hui, il faut qu'on profite de ça. Il faut que les Portugais profitent de ça pour continuer à évoluer. Et ce championnat, quand il sera encore plus haut, mais on passera à la télé à l'étranger, tu vois. Et c'est des trucs, ça, il y a encore besoin de beaucoup de temps, mais tu vois, j'avais toujours dit, j'ai dit, écoute, le jour où je quitte l'équipe nationale, je ne reviendrai plus au Portugal. Eh bien, regarde, c'est 3 mois après, j'y étais. C'était pas ma destination. Logiquement, c'était pas mon chemin. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Donc, j'étais prévu et du coup, j'étais au Benfica. C'est bien marrant, d'ailleurs.
Et donc, on va suivre ça.
Rui Costa, il était dans la finale, non? Il était dans le match?
Il était aux deux derniers matchs, il était. Ouais, tu vois, mais même quand t'as un président comme ça, quand même, qui porte, tu sais, il a la classe quand même, tu vois, tu sens que c'est un mec important ici, au Portugal, c'est pas forcément qu'à Lisbonne, qu'au Benfica, c'est un mec que tout le monde, tu vois, c'est un bonhomme, quoi. Et c'est vrai qu'il faut continuer à essayer de lui montrer que le rugby a un grand avenir, parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Il y en a, ils nous ont dit, ouais, avec 1 million, vous pouvez être champion d'Europe. Vous savez ce que c'est être champion d'Europe? C'est la Rochelle qui ont 40 millions d'euros par an. Et ils me disent quoi? Mais non, par an. Et non, avec 1 million, avec 1 million d'euros, oui, t'es champion au Portugal tous les ans. Tu vois, mais c'est une réalité qu'ils n'ont pas du tout ici encore. Et il faut arriver à leur montrer.
Bon, Chico, on va attendre et on compte sur toi pour le montrer, surtout.
Ouais.
Bon, Chico, merci beaucoup en tous les cas d'être passé à la tribune.
Avec grand plaisir. Écoutez, passez une bonne soirée.
Mais toi aussi, un grand abraço. Et encore bravo.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Francisco Fernandes está a fazer então um grande trabalho em Portugal, campeão de Portugal de rugby. Vamos agora falar de outras modalidades, vamos falar de ténis. Hoje a Matilde Jorge venceu o seu duelo com a norte-americana Kaliev 2-7-0, 7-6 com 7-4 no tiebreak e 7-5. E tivemos também o Frederico Silva, que infelizmente perdeu o seu jogo diante de um argentino. Foi exatamente contra, já lhe vou dizer quem é que perdeu, foi contra o Gomes. O Frederico Silva, que perdeu contra Frederico Agostinho Gomes por 2-1, parciais de 6-3, 7-6 com 7-5 no tiebreak e 6-3. O Marco já está na nossa companhia. Marco, boa noite. Dois bons jogos, suponho, mas este da Matilde, realmente, ela vai agora subir um bocadinho na tabela WTA, não? Porque ela é 251 do mundo, não é?
Boa noite a todos. Sim, foram dois jogos interessantes. Talvez o mais empolgante foi o do Frederico, mas em termos de emoção, talvez foi o da Matilde, pelo cenário. O cenário que foi muito complicado.
Exato.
Para a Matilde, estar a vencer por 5-0. No segundo set, ver a outra recular a 5 igual e conseguir depois fechar, foi preciso muito mental para a portuguesa conseguir ultrapassar esta primeira ronda e ir novamente defrontar uma norte-americana na próxima ronda, a Stoyana, que é a volta também de 130 mundial. Ela vai ser sensivelmente a mesma adversária, só que com um cansaço. Dois, cansaço mental e cansaço físico para Matilde Jorge. Em termos de pontos, não vai aumentar assim muito, porque as qualificações não trazem assim tantos pontos, mas poderá aproximar-se já dos 200, das 200 primeiras, onde se situa também a irmã que está um bocadinho acima e que joga amanhã, Francisca Jorge. Mas sim, é interessante pelo menos já ter vencido um jogo, num qualifying, mas num qualifying de um grande slam.
Sem dúvida. Marco, há pouco falavas com o Frederico, falavam do ténis, do trabalho que está a ser feito pela Federação Portuguesa de Ténis. Nunca se viu, é verdade, e agora voltamos a falar disso, já falaste com o Frederico, vais agora falar comigo, mas nunca se viu praticamente tantos, eu não me lembro de ter visto tantos portugueses num qualifying.
Já houve alguns momentos em que houve vários nos qualifying, mas é verdade que 5 nos qualifying,
incrível.
Mais um no torneio principal masculino singulares, mais um nos pares, é verdade que atingimos 7. E 7, assim, nunca foi feito. Já tivemos 4 nos qualifying, se eu não estou em erro, 2 mulheres e 2 homens, mas estamos em 5, e sem contar que elas já estão apuradas diretamente para o torneio. No fundo, mesmo se participam nos qualifying, posso dizer que hoje em Roland Garros já estava cheio de gente e é apenas a primeira jornada, não tem grandes nomes ainda, ou super grandes nomes, vamos dizer assim, e portanto já estava cheio, os cortes estavam repletos e ainda tinha gente agora mesmo lá, porque ainda tinha duas francesas, a Paquet e a Dodin, que ainda estavam a jogar. Bom, eu não fiquei, porque a Matheus já tinha passado, mas ainda estava lá gente para ver os jogos dos qualifying. É a primeira de todas as rondas antes de chegar ao quadro principal, e mesmo depois do quadro principal ainda vai haver novamente essa primeira ronda, uma caminhada de 3 semanas. Antes do torneio eram apenas 2 semanas, agora acaba por ser um torneio de 3 semanas, e com, sim, jovens portugueses estão a aparecer. A Matilde Jorge tem 22 anos, a Francisca Jorge tem 26, o Jaime também tem à volta de 22 anos, o Henrique Rocha, que joga amanhã, também tem à volta de 21, 22 anos, são muito jovens. Até o próprio Nuno Borges, que está no quadro principal, tem à volta de 27, 28 anos. O mais, entre aspas, velho é o Frederico Silva, que já tem mais de 30 anos, mas também é o único, e como falei na entrevista, para enquadrar um bocadinho, é o único que tem um nome para sempre no palmarés de Roland Garros.
Exato, é o único português. Venceu em pares.
Exatamente, em pares júniores. Ele conseguiu vencer, foi uma final, foi uma semifinal dele como vencedor em Roland Garros.
Marco, o que é que se pode esperar já agora? Pronto, temos aí alguns portugueses, que era mais do que é o habitual. O que é que se pode esperar destes portugueses, quer no torneio de qualificação, quer também no quadro principal?
O que se gostaria de ter vários portugueses no quadro principal. O ano passado, se não estou em erro, 3. O Jaime Faria, o Henrique Rocha e o Nuno Borges estavam presentes nessa primeira ronda. Seria, entre aspas, uma desilusão não haver esses 3. Pelo menos, para igualar, no ano em que temos 7 participantes, não haver pelo menos 3 no quadro principal seria uma exceção, mas os adversários são complicadíssimos. O Jaime Faria vai jogar contra o Grigor Dimitrov, que é o búlgaro que já foi top 10, que teve várias lesões no ano passado e que desceu para 170, mas quer dizer que faz parte daqueles atletas que pode novamente voltar sensivelmente ao nível que era o dele, e será muito complicado para o Jaime Faria. Temos também o Henrique Rocha, frente ao húngaro Piros. Igual, é um jogador muito irregular, o Piros, mas também já foi à volta de 70, 80 do mundo. Então são jogos que não são fáceis para uma primeira ronda, volto a repetir, uma primeira ronda de qualifying. Ainda tem depois mais 2 rondas para tentar chegar a esse famoso quadro principal.
E em termos globais, Marco, o que é que se pode esperar deste torneio? Bom, em termos lusófonos, penso também há alguns brasileiros, já vi alguns nomes também ali de brasileiros. Em termos lusófonos e em termos globais, o que é que se pode esperar do torneio?
Esperaria-se um bom sorteio para Nuno Borges e que chegue, essencialmente, como o ano passado, à terceira ronda. Isso seria muito bom. Do lado dos brasileiros tem a Pepita João Fonseca, mas que para mim tarda um bocadinho em torneio. Como Roland Garros, de maneira geral, do lado dos masculinos, não há muitas dúvidas que Sina é o ultra favorito, não está no Carlos Alcaraz, o espanhol que está lesionado. O Sina parece ser o grande favorito a vencer e não parece haver adversário à altura. Alguns challengers, como o alemão Zverev, o francês o Arthur Fils, podem talvez umbrear um bocadinho o Sinner, mas não vejo muito um outro atleta vir tentar contrariar essa dominação do Sinner. Do lado das mulheres é que é sempre muito mais aberto. Temos a Sabalenka, a Bielorrússia que quer vencer este torneio. Temos também a Swiatek, a antiga número 1 mundial polaca, que também já venceu Roland Garros. E temos a ucraniana Svitolina, também interessante, destas últimas semanas venceu em Roma. E a Coco Gauff, a norte-americana, que venceu no ano passado, mas a jovem norte-americana é também muito irregular. Mas há muita mais densidade para encontrarmos uma vencedora do lado das mulheres do que do lado dos homens.
Marco, vamos fechar. Muito obrigado. Um grande abraço, bom trabalho. Já sei que vais continuar a trabalhar aí. Obrigado, Marco, e até breve. Obrigado, Marco.
Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Obrigado, Marco Martins, da nossa companhia, o homem que esteve todo o dia no Roland Garros. Vai continuar por lá, obviamente, para acompanhar os atletas portugueses, os tenistas portugueses e também os tenistas lusófonos. São 22 horas e 39 minutos. Já agora dizer que o Marco entrevistou os nossos portugueses de hoje, o Frederico Silva e também a Matilde Jorge. Matilde Jorge segue em frente, o Frederico Silva foi eliminado. Já voltamos, vamos ao nosso patrocínio.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
22 horas, 40 minutes.
Radio que nos liga. Tribuna Desportiva.
Estamos já na reta final da nossa emissão de hoje. Falámos de rugby e de ténis nesta segunda hora. No início desta segunda hora, com o Roland Garros e o título de campeão de rugby do Benfica. Vamos voltar ao futebol. Henrique, ontem com um derby ali ao lado, o PSG não jogou em casa, mas também não jogou muito longe, não é?
Sim, foram a 44 metros de distância que foram lá. Até João Bon, estão a conhecer então esta segunda parte, a segunda versão do derby entre o Paris FC e o Paris Saint-Germain. E, no último instante, foi o Paris FC que subdominar o campeão de França com um golo de...
Toma lá esta vitória. Ali, toma
amigo
lá, toma lá, o que é curioso, o que é curioso é que eles entraram a taça no campo do adversário.
E então tivemos o Portugal de Mar com o Otávio aí no fim do jogo e que fez o balanço, claro, desta temporada. Ele que chegou de um Porto este verão e que jogou também frente ao Barco Corá e fez, por acaso, um bom jogo frente ao Barco Corá. Ouvimos as palavras então do Internacional Brasileiro.
Uma vitória muito difícil, que para a gente é muito importante. E, último jogo da temporada e dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. E para terminar a temporada com o pé direito, cumprimos o objetivo do clube. E acredito que na próxima temporada vou estar bem mais forte, com objetivos bem maiores para conquistar grandes coisas.
Esta equipa mostrou caráter. Esteve a perder frente ao campeão de França e conseguiu dar a volta para vencer. Como é que se pode ver esta mentalidade que teve esta equipa?
A gente fez isso, acho que em vários jogos. Vários jogos a gente começou a perder e conseguimos. Já teve jogos que a gente estava perdendo 3-0 e conseguimos empatar o jogo e terminar bem. Eu acho que a equipe não se abala quando toma um gol, sempre mantém forte mentalmente, concentrado no jogo, porque a qualquer momento pode surgir uma oportunidade, a gente pode marcar o gol e tá concentrado para conseguir outra oportunidade para marcar outro gol. Então, eu acho que isso é uma mentalidade muito forte dentro do grupo.
Bom, teve um papel um pouco especial, estar do lado do Barcoam, e mesmo assim conseguiu ter alguma boa defesa frente a um jogador que é veloz, que é mais rápido do que tu.
Sim, é um jogador muito veloz e tem um bom drible para um, e eu jogo no lateral esquerdo, onde estava me adaptando para jogar, e não treinei uma vez durante a semana para jogar como lateral esquerdo, então estive bem durante o jogo, concentrado nas ações defensiva e ofensiva, no que o coach me pedia para fazer, e eu acho que consegui sair bem durante o jogo.
Foi um bocado uma surpresa ou não, estar nessa posição? Acho que nunca tinha jogado.
Não, já joguei de lateral esquerdo, várias vezes. E também, quando comecei a jogar como lateral esquerdo. E pra mim, como eu já tinha jogado, não foi nada de especial.
Contamos no tempo do balanço, pessoalmente, imagina, houve muita... Foi um ano cheio de emoções, em termos de adaptação. Chegou aqui num país de nova cultura, nova equipa, novo projeto. Mesmo assim, acho que o balanço está positivo no final.
Ah, eu acredito que sim, porque chego aqui até me adaptar, não falo a língua e às vezes não conseguia conversar com os meus companheiros de equipe dentro do vestiário, me sentia um pouco mais só. Mas isso é normal, porque a gente acaba de chegar, não falava a língua, não conhecia ninguém. E acho que também durante a temporada, oscilando um pouco, às vezes jogando bem, outro jogo mal, mas isso faz parte e também estava me adaptando durante o campeonato. Agora já me adaptado, já sei como se joga a Liga Francesa, bem mais rápido. E para mim foi muito importante essa temporada, o grupo sempre me acolheu bem, como diretoria, staff, tudo, e sempre me dando força. Então eu acho que para terminar essa temporada não poderia vir essa vitória e terminar jogando.
Em relação à equipa, 11º lugar, final, o que é que podemos fazer como balanço então para a equipa?
Ah, tipo, teve bem, eu acho que um momento todo da temporada a gente oscilou, mas faz parte, a gente era a nossa primeira temporada na Ligue 1, então isso é normal no futebol, mas a equipe se reinventou, conseguimos estar firme. Eu acho que fizemos 6 vitórias depois que fizemos 6 vitórias e duas derrotas, né? Mas acredito que estivemos bem agora no finalzinho da temporada. E isso faz bem pra gente, porque também pra gente voltar na próxima temporada mais forte.
Bom, vocês provaram, se alguém tinha uma dúvida, que Paris tem outro clube agora para contar. E agora é fazer para o ano também confirmar e que cresceu, que o Paris já não é brincadeira.
Ah, acredito que sim. Eu acho que tudo que é grande um dia começou pequeno. Então a gente está, né, tá nesse barco, a gente vai conseguir chegar e vai mostrar cada vez mais, como a gente vem mostrando dentro de campo, que a gente vai brigar por coisas grandes dentro da competição.
Então, temos que sempre fazer a pergunta enquanto jornalista: vai haver um verão movimentado ou não para o Otávio? Ou nunca se sabe, no futebol tudo pode acontecer?
Não, eu tô esperando minha filha, tá para nascer agora 29 de junho, também tô bem feliz, bem ansioso para que isso aconteça logo.
Mas você é uma francesa?
Não, brasileira.
Sim. Mas vai deixar onde? Aqui em França?
Hã?
Não,
em Portugal.
Vai deixar em Portugal? Sim. Você é uma portuguesa, então?
Sou brasileira, mãe brasileira.
Sim, imagino. Então, mas parabéns para já.
Obrigado.
E então, que o melhor está para... Está para ser visto, está previsto, está para o Otávio também?
Sim.
A melhor versão do Otávio também?
Sim, está para ver. Eu acho que, como eu disse, nessa temporada eu sei bastante, mas na próxima temporada tá bem firme, bem concentrado para dar o melhor e ajudar meus companheiros e ajudar o clube a crescer mais, cada vez mais.
Uma última palavrinha, você seguiu um pouco o que se passou em Portugal? Acho que é um clube que ficou campeão, fica contente, imagino.
Sim, bem contente, porque tem amigos lá e eu acho que não só amigos como companheiros de equipe, como pessoal que trabalhava lá, e bem feliz por eles e que eles continuem assim, que na próxima temporada pode ser campeão de novo. E felicitações para eles e obrigado pelo título.
Essa é uma última pergunta, Otávio. Como estamos a falar, que jogou agora contra o Paris Saint-Germain, temos a Liga dos Campeões. A final frente ao Arsenal, também tem vários brasileiros, entre eles todos os Gabriels, José Martinelli e Magalhães. Qual é a sua opinião sobre a final dessa Liga dos Campeões?
Para
uma equipa que acaba de vencer o Paris Saint-Germain.
Vai ser um jogo muito difícil. Eu acredito que vai ser um jogo de detalhe. Quem conseguir marcar ali, com o Arsenal também vem muito bem, e o PSG também muito bem, defesa, ataque, uma equipe avassaladora na frente. Então, não sei.
Se tivesse que apostar,
não sei. Mate nulo.
Penalti.
Penalti, melhor.
Otávio, Otávio, defesa central brasileiro do Paris FC, o Paris FC que acaba no 11º lugar, e então o Paris Saint-Germain campeão com 76 pontos, depois o Lens, depois o Lille no 3º lugar, vão para a Liga dos Campeões, o Lyon que vai
aos
playoffs da Liga dos Campeões, o Marseille vai para a Liga Europa, o Rennes vai para a Liga Conferência, o Mónaco depende talvez da vitória, não do Lens, nesta sexta-feira na taça frente ao Nice. O Nice que está no playoff de promoção da Tchida.
Com o Saint-Étienne.
Exatamente, joga já no final de
os playoffs de Portugal são quarta-feira.
Assim não mesmo, como é, em França sabe-me fazer mal e já vai ser depois da final da taça, e depois já estão
na... Então, a final da taça é sexta.
A final da taça é sexta. Eles vão jogar, acho que na terça ou na segunda. Opa, okay. Não tem as datas assim no mercado. E então quem deixa é o Nantes e o Metz. E quem sobe é o Troyes.
E o Le Mans.
E acho que temos alguém que sabe muito disto.
É, que sabe.
Olá,
muito do Le Mans.
Patrick.
Patrick, muito, 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 muito boa noite. Bem-vindo à tribuna. Muitos parabéns aqui da Rádio Alfa e de toda a equipa. E para o ano, cá estamos aí na Primeira Liga, não é, Patrick? Foi difícil, muito difícil.
Claro, mas tudo é difícil, é sempre complicado. Uma muito boa noite a toda a gente. É um campeonato, são 34 jornadas, sabemos que é sempre difícil, mas graças a Deus subimos de divisão e foi muita alegria.
Bom, também sabemos este segredo logo de início da temporada, quando chegou no balneário e disse aos jogadores, não vamos jogar só a manutenção, mas vamos também jogar a subida. E as palavras foram certas.
Sim, às vezes acertamos nas boas palavras, acontece. Não, foi, eu penso, foi o que lhe disse ao princípio da época, pronto, era uma realidade, somos promovidos à segunda liga, mas temos direito a ter muita ambição e eu queria também com os meus jogadores ter este objetivo de poder subir à primeira divisão, pois foi muito trabalho, muito suor, muito rigor. Mas acabamos também no fim para ter também muito, muito, muita alegria e foi muito importante pelo clube, fazia 16 anos que o clube não tinha subido à primeira divisão e hoje foi o que disse aos meus jogadores que entraram na história do clube e isso foi muito importante.
Oh Patrick, e agora? E agora? Agora vamos de férias, já sei. Mas...
não, nem por isso, nem agora por isso. Tenho que ir... Olha, vou para o Brasil domingo, vou passar lá uma semana, porque temos um clube satélite que os nossos investidores, que é o Coritiba, que vai jogar segunda-feira e depois também sábado contra o Flamengo. E eu tenho que ir passar uma semana lá com eles para poder também ver jogadores.
Isso é uma chatice, passar uma semana ao Brasil.
Não, mas é trabalho claro, sim, também. Pronto, são também 11 horas de avião. Eu não gosto muito do avião, pronto, mas
todos sabemos isto, porquê?
Mas por enquanto ainda não são as férias só vão ser mais ou menos lá para o 10 de junho. Espero poder ir embora uns 15 dias com a minha família, com os meus filhos e a minha mulher, mas por enquanto ainda não.
Não podemos ir também, não? Sim, não, eu queria fazer uma pergunta um pouco. Qual é que é a melhor subida? É a subida de um ano, do Nacional para a Liga 2, ou esta subida para a Liga 1?
Esta, provavelmente.
Todas as subidas são importantes, agora é uma realidade, a subida da segunda liga para a primeira liga é sempre especial porque é o top do futebol francês, agora, mas não posso esquecer, também eu fiz a subida nas subidas regionais, que foi também subidas importantes. Na minha pequena carreira e não posso esquecer todos os jogadores também que tive comigo. Se hoje eu chego à primeira divisão é sempre graças a eles, porque são eles os atores do futebol.
Quer dizer que não vai ser, porque sabemos da história, quando chegas ao Le Mans, tem que se impor pouco a pouco a metodologia e tudo de trabalho. Em termos de dificuldades, não foi quem mais, talvez mais complicado já de, no ano passado, porque teve assim, um momento mais complicado no início, depois foi o arranque completo até a subida e o segundo lugar, enquanto parece que esta final, esta subida finalmente, mesmo assim também os adversários eram talvez mais fortes, como Saint-Étienne e o Troyes, ou até propriamente o Red Star, foi, tá, parece que é o ano passado que também foi um pouco mais difícil, porque este ano já estava tudo bem encaminhado, com estava tudo certo, os jogadores já te conheciam, também tu já conhecias os jogadores, não sei.
Sim, foi uma realidade. Quisemos com o clube, com o presidente, poder guardar. Guardamos 19 jogadores do ano passado, mas era 19 jogadores que não tinha e não sabia o que era a segunda liga. Mas quisemos pronto, dar-lhe muita confiança e continuar com esses jogadores. Foi também ganhar tempo, porque ganhamos tempo, porque como você disse. Ele já conhecia a minha forma de trabalhar e mesmo se ao início foi um bocadinho complicado, perdemos 4 jogos no campeonato e perdemos 3 lá nas 5 primeiras jornadas, mas pronto, foi um campeonato muito difícil, com adversários muito fortes, adversários como o Saint-Étienne, o Reims, Montpellier, que eles tinham a obrigação de poder subir, mas nós foi uma realidade que depois chegamos aos 2 primeiros lugares nas 3 últimas jornadas e depois conseguimos ir até ao fim.
E agora, qual será então o destino do Le Mans?
O destino do Le Mans, eu quero que o clube continue a progredir, continue a avançar. Foi também muito importante a nossa equipa reserva poder subir à Nacional 3, porque é sempre importante. Vamos abrir o centro de formação daqui a 2 meses. Também é muito importante poder formar novos jogadores e pequenos jogadores do Mans. Depois, sobre o caso do Patrick Videira, hoje ainda não importa o que o Patrick Videira vai fazer para o ano, mas o que importa é que, como eu já lhe disse, como continua a crescer, e isso é mais importante.
Mas ainda não há certeza de continuar?
Não, porque é uma situação, temos que pensar em sobre muitas coisas. Temos que também hoje e amanhã e quarta-feira tenho encontros com individuais com cada jogador e preciso também de escutar os meus jogadores. A minha forma de trabalhar é muito trabalho, muito suor, muitas exigências e eu tenho que também escutar os meus jogadores, a ver se eles também não estão cansados de treinar com o Patrick Videira e depois temos que tomar a melhor solução pelo clube e é sempre o clube o mais importante.
E será que tens alguns clubes que estão procurando treinador?
Sim, eu sou oficial. Em Lisboa, por exemplo.
Sim, mas o Real Madrid ainda não é oficial também, eu nunca sabe.
Sim. Não, mas... também pode ser uma oportunidade de ir outra vez para Portugal, pode ser muitas coisas, mas por enquanto a minha cabeça está no Mão e estou muito bem aqui no Mão, mas depois você sabe, ainda me falta um ano de contrato, mas no futebol você sabe que os contratos às vezes não querem dizer muitas coisas mas bom, vamos continuar a trabalhar e continuar a crescer.
Bom, Vidar, em todo caso, já chegaste ao topo do futebol francês, já chegaste este ano. Objetivos pessoais, tens, por exemplo, sei lá, um sonho de treinar em Inglaterra, em Espanha?
Ele disse Portugal. Portugal no coração.
Não, mas Patrick, só te passa para a tête? Passa-te pela cabeça?
Não, não tenho. Eu nunca funcionei assim. Nunca pensei a ficar 6 anos na Corse. Nunca pensei, depois pronto, tenho de sentir que o clube ainda tem a possibilidade de crescer Talvez vou ir embora do clube daqui um ano, dois anos, cinco anos, seis anos, não sei, mas não tenho hoje sonhos. Pronto, é uma realidade. Quando era jogador de futebol, queria jogar na primeira divisão em Portugal, consegui. Queria também jogar na primeira divisão em França e não consegui, só joguei na segunda divisão. E depois, quando vim treinador, o meu sonho, pronto, era poder treinar no top em França, na primeira divisão francesa, ou igualmente na primeira divisão em Portugal, porque para o meu pai é um sonho também para ele. Mas se isto não acontecer, pronto, é a vida, é assim, mas vamos continuar a trabalhar e para poder chegar.
Patrick Vidal, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela Tribuna Desportiva. Eu ainda me lembro de algumas entrevistas que fiz contigo quando eras jogador, já que há uns anos
Sim,
atrás.
Sim, há 5 anos.
Há muitos anos. Patrick, em todo caso, muito
há
obrigado.
Há 3 meses. Há 3 meses, há pouco tempo.
Só uma pequena pergunta. Já agora que vai, se continuar no Le Mans, tem projeto de trazer jogadores de Portugal ou não?
Do Brasil, sim.
Do Brasil, vou certamente para ir buscar, mas já lhe disse, no Mans foi o único clube que não tinha jogadores portugueses. Não foi ano, acho que tinha 3 ou 4, mas pode ser uma possibilidade. Você sabe que o jogador português, pronto, tem muita qualidade, e poder trabalhar com jogadores portugueses também é sempre bom, mas hoje temos que pensar o que é a melhor coisa para o clube. Se hoje podia, por exemplo, um projeto como o Le Mans pode interessar um jogador português, há muitas coisas, o salário, há muitas coisas, e você sabe que o Le Mans tem pouco dinheiro, mas temos que fazer com isso.
Mas tinha um jogador quase português com o William Arruza, vinha dos Lusitanos.
Sim, vamos ter.
Exatamente, ainda está sempre cá e estará connosco para o ano também.
Patrick, muito obrigado por teres passado
aqui
pela tribuna. Grande
muito
abraço.
Obrigado,
merci,
igualmente.
Abraço. Parabéns, hein?
Parabéns.
E até à próxima.
Tchau, tchau.
Muito obrigado. Adeus.
Patrick Videira, treinador do Le Mans, subiu este ano à Primeira Liga. Já voltamos.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
E não vamos fazer aqui só um pequeno compasso de espera, porque tínhamos ainda um assunto para tratar, que é um assunto extremamente importante, e vamos aproveitar o facto de estar aqui o Nuno Abrantes para fazer horas extras, porque amanhã...
Que não são pagas.
Porque amanhã o Roberto Martínez divulga, vamos ter aqui mais 5, 6 minutinhos, o Roberto Martínez amanhã divulga o lote dos 26 convocados para o Mundial, uma lista que vai ser encabeçada seguramente pelo Cristiano Ronaldo, vai ser a sua, provavelmente, última fase final. O que é que vocês aí que estão desse lado estão à espera? Henrique, Nuno, Armindo,
em relação à lista dos jogadores, nós fizemos, cada um de nós fizemos a nossa lista.
Boa.
E agora nós vamos começar então, pelos guarda-redes e depois defesas, meio campo.
Mas tu fizeste quem? Em conjunto com eles ou cada um?
Independente.
Okay. Então vá, bora lá.
Eu posso começar com o Diego Costa.
Tu devias ser o último, mas pronto.
Pronto, fico para o último.
Não,
vou copiar. Guarda-redes, Rui Costa. Diogo Costa.
Diogo Costa, Rui Silva e Bahia.
Ponta de lança, Frederico Varandas.
Vai bem, acabou.
Em Marco Gomes.
Quem é Marco Gomes?
Já tens. Sim, vamos lá falar a sério, menino.
Vai.
Força. Rui Silva e José São.
Os três.
Okay. Os três.
E tu, Henrique?
Aliás, eu concordo completamente, Diogo Costa, José.
Mas não és para concordar, dás o teus.
Não, eu tenho os três mesmos, por isso não vou inventar outro.
Não vale a pena perder mais tempo.
Vai ser inédito. Não. Ora bem, Diogo Costa, Rui Silva, José Sá.
É igual.
Ninguém mete aí o Ricardo Velho? Ninguém mete?
Não.
O quarto.
Não, é velho.
Não, ele é muito bom.
Defesas. Diogo Dalot, João Cancelo, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Rubem Dias, Renato Veiga, Tomás Araújo e Gonçalo Inácio.
Quantos é que são?
3, 6, 8.
8, ok.
A França te leva 9, por isso Portugal vai levar 8.
Estás
a ver?
Aí ou não?
É assim, é conforme como ele fez, João Cancelo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Nelson de Semedo para mim e Rubén Dias. Quem não vai para mim é o António Silva. Que
no... António Silva não vai ao Mundial.
E também, os dois do Benfica, até Tomás Araújo também.
Mas as minhas defesas são 8. Há aqui uma pequena surpresa. Tenho o João Cancelo, o Gonçalo Inácio, o Renato Veiga, Tomás Araújo, Mateus Nunes, Nuno Mendes, Rubén Dias e Nuno Tavares.
Já agora, a titulares, vocês apostam, vocês têm que falar também um bocadinho dos titulares.
Os titulares. Deixa-nos ver a lista depois, vamos ver se acerta. Depois vemos os titulares. Meio campo, Bruno Fernandes, João Neves, Bernardo Silva, Rubem Neves, Vitinha e João Palhinha. 6. A França colocou 5.
Sim, eu tenho mais.
Deixa o Camavinha de fora.
Eu tenho mais. Tenho Bruno Fernandes, João Palhinha, Rubem Neves, Bernardo Silva, Mateus Fernandes. Do West Ham, João Neves e Vitinha.
Eu tenho 7 médios: Bruno Fernandes, João Palhinha, Rubem Neves, Bernardo Silva, Mateus Fernandes, João Neves e Vitinha.
Ok, faltam só os avançados.
Os avançados: Gonçalo Guedes, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo, Ricardo Horta, Francisco Conceição e Gonçalo Ramos.
Para mim, então, Francisco Conceição também, Cristiano Ronaldo, João Félix, Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Pedro Neto e Ricardo Horta. Quem não vai para mim é Gonçalo Guedes, Carlos Forbes, Paulinho também, ou Pote e também Fábio Silva.
Pote não vai?
Para mim não vai.
Para mim também não.
Eu tenho 8 atacantes, tenho Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, João Félix, Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Pedro Neto e Ricardo Horta.
Toda a gente aposta.
Quase como eu.
Fez uma excelente
época. Exatamente.
Penso que ele fez uma excelente época. Mas não há muitas diferenças entre os nossos 26.
Pois não, não houve assim grandes diferenças.
Olha, tirando o Nuno Tavares da
base. Última hora, Neymar vai ao Mundial. É tudo que eu recebi.
Perfeito. Que nós queremos dar os melhores.
Em que estado não sabemos.
Vocês falaram do Rafael Leão? Falaram?
Sim. Toda a gente nomeou.
Por exemplo, eu tinha falado do Vitinho?
Sim, sim, também. Então, o Vitinho é titular.
Espera, o Vitinho é mais qual deles?
Agora quero os vossos titulares.
Não, agora é a tua lista.
Opa, eu tenho aqui a minha lista à frente. Diogo Costa, Rui Silva, João Cancelo, Nuno Mendes, Ruben Dias, João Gonçalo Inácio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo e Mateus Nunes e João Félix.
Quer dizer que o Ricardo Horta não está?
Há muita...
Não tem só o Ricardo Horta.
Quer dizer, titular então Diogo Costa, depois na esquerda é simples, sim. Mendes.
Diogo Costa na baliza para todos ou não?
Sim, claro.
Unânime.
Passamos para a esquerda, Nuno Mendes, também é unânime.
Para a direita, Diogo Dalot ou Diogo Dalot é no mesmo
João Cancelo.
João Cancelo. Sim,
mas João Cancelo é um bocado, às vezes ele esquece que anda ali a lado.
Não, mas ele fez uma boa.
Eu gosto muito do João Cancelo.
Ele é
tão... Só que ele às vezes esquece que é lateral.
Depende das dinâmicas, tem que ser assim.
E no menos é igual, também se esquece que é lateral.
Sim, bora.
Então, Rubén Dias na defesa direita e Gonçalo Inácio.
Pois, é aquela clássica, né, que vocês estão à espera.
Eu estou no Rubem Dias e no Renato Veiga ou Tomás Araújo. Sim.
E tu, Armindo, já agora?
Eu estou com o Eric, igual. O Sol Inácio com
o Rubem Dias. Sim. Mas o Rubem Dias não está... O Rubem Dias não é titular agora do City, pois não.
Estava lesionado bem de lesão.
Ok. Bora lá. Henrique?
Tá, Vitinho, por baixo.
Para mim é o melhor meio-campo do mundo.
E o teu primo?
Para mim é o melhor meio-campo do mundo.
Já dissemos lá à esquerda.
Para mim é o melhor meio-campo do mundo.
Estamos a falar do sistema 4-3-3, é unânime.
4-3-3, sim.
Sim,
para mim é o melhor meio-campo do mundo.
Há desde há dois titulares para mim que são João Neves e Vitinho.
E o Bruno Fernandes.
Ponto final.
Sim.
Isto aí, não
é? Isto também depende, também podes jogar com o meio compa 6 com o Rubem Neves.
Falar o 11 base.
Não, mas o 11 base.
Ele
tem que pôr os do Paris Saint-Germain.
Mas depende de quem é que vai entrar em frente.
Ele dá-se ao luxo de poder analisar o adversário. Estamos a falar de um titular e mais.
Estamos a passar os
jogadores que estão
com 2 minutos.
São mais 1000 euros a mais.
Então, nos o avançado. Número, capitão, claríssimo, Cristiano Ronaldo.
Claro.
Esquerda, aí pode ser, vai haver debate.
Rafael Leão, não?
Não.
É o Pedro Neto.
Eu também meto o Pedro Neto. Início, Pedro Neto.
Eu já meti o Rafael Leão, ou o Trincão.
Depende do que tiveres em frente.
Mas o Rafael Leão não tem estado muito bem,
não é? Não. É muito criticado, a atitude não foi boa, foi
Se a minha opinião, entre o Rafael Leão e o Pedro Neto, são jogadores completamente distintos.
Sim.
O Rafael Leão com mais profundidade e o Pedro Neto com mais duelos do 1 para 1, por exemplo. O Rafael Leão, para fazer a diferença, precisa ter mais espaço.
Mas tem para o outro lado, tens um Francisco Conceição.
Sim.
E do outro lado, sim, que já agora tens no meio o Ronaldo e do outro lado.
Sim, do outro lado tu podes vacilar com o Tricão, com o Francisco. Tens muita
escolha.
É um dos dois.
Ricardo Dor também, é o Ricardo Dor.
Quando o Trincão, acho que não encaixa
bem. Tem que saber puxar a brasa para a Sabrina Dourada. Vocês não. Comem essa de cruz.
Tem muitas soluções, parece ter muitas soluções e vai muito daquilo que ele analisa do adversário.
Falta um jogador muito importante.
Sim, qual?
Diogo Jota.
Pois, Jota vai estar connosco.
Ah, meu, está nos corações.
Está na
lista.
Está uma força extra.
Já vai ser na final. Não levantar a camisola 21.
Exatamente.
Com o gol do Ronaldo. O gol 1000 do Ronaldo.
Aos 21 minutos, imagino. Marco os 21 minutos.
Ih, maravilha. Bom, meninos, muito obrigado então.
Tchau.
Boa noite.
Obrigado a todos. Fica por aqui. É um bocadinho mais longa, é verdade, esta edição da Tribuna Desportiva. Gostámos muito de estar na sua companhia. Voltamos dentro de 15 dias.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.